Você está ouvindo 7 Pontos.
Então, é isso, assim, esse capítulo foi um capítulo cinza, efetivamente, cinza. Assim, e denso, assim, mas... Tá
porque
maravilhoso.
Fala um pouco incômodo, né?
É um pouco incômodo. O Bruno falou isso, né? Depois que ele terminou de ilustrar, ele falou... Nossa, quando passou e começou o próximo capítulo, eu senti até um alívio. E é essa sensação, assim, né?
E que é isso que a gente tem que... É isso que faz a gente, às vezes, não falar sobre, né? A gente não quer, dói, gente. Machuca. É.
Dói, machuca.
Sabe?
Mas até a Maria Letícia escreve no prefácio que... A gente tem muitas leis, muitas coisas já mudaram e melhoraram para nós. Mas a gente ainda tem números muito alarmantes.
Sim.
Então, é isso. Talvez uma das soluções seja realmente jogar luz no que está acontecendo, nos números, nos dados, nessas desigualdades, assim, para que a gente possa lidar com isso. Porque a gente só sabe lidar com o que a gente conhece, né?
É, exatamente. É, e acho que aproveitando que você falou do prefácio, então, né, quem escreveu o nosso prefácio foi a vereadora Maria Letícia.
Uhum.
Nós já a conhecíamos, né, assim, ela é uma companheira aí de luta, porque, querendo ou não, ela, em outro cenário, mas ela trabalha muito com
perspectiva
de gênero também, né. Então, a gente já se encontrou aí em alguns momentos. E aí, o pessoal da PUC... Foi um trabalho, assim, pra gente chegar nesse nome do prefácio, na verdade, né? E o pessoal da PUC teve esse contato com ela. Ela foi super receptiva, ficou muito feliz, assim. Ela também... Muitos anos nessa carreira de médica legista, né? Acompanhou e vivenciou muitos casos de violência, não só contra mulheres, mas contra crianças também. Então, a gente sabia, assim, que ela ia dar ao livro a devida importância que ele tem, sabe? Porque conhece o contexto, assim. Então, o prefácio tá lindo. Ela, realmente, a gente ficou muito emocionada, assim, né? Com o prefácio dela, então...
O livro tá todo lindamente. Muito sensacional. É. E aqui, vocês que estão nas redes sociais conseguem ver o que elas estão falando da interatividade. Então, é sempre assim, é quase um... Te expliquei, entendeu? Vamos ver.
É
mais ou menos isso. E é muito interessante, porque isso até é uma técnica de estudo, né? Você lê e depois você reescreve. Se você escrever, é porque já internalizou.
Gravou, né?
Gravou. Então tem toda essa... As ilustrações que elas estavam falando do Bruno, que ficou sensacional. E a interatividade da criança realmente entender, escrever ali, perceber o que está certo, o que está errado.
Fica dinâmico,
lindo,
né?
Fica dinâmico. Não é um livro chato só de leitura, é um livro de entendimento mesmo, de compreensão. Aí a gente passa para o... Ai, cor-de-rosa. Vou dar um livro aqui. Que é o capítulo 4, o dia-a-dia. Então passou o inverno, gente, amanheceu, tá? Graças a Deus, obrigado. Salve. E aqui, o que a gente fala nesse capítulo?
Nesse capítulo a gente vai falar... das relações de poder, como a gente tinha comentado no começo, já fazendo um gancho com o primeiro capítulo, né, que a gente fala de papéis de gênero, e vai falar sobre as pessoas que podem cometer, os lugares que podem acontecer e...
Sobre os diversos contextos, né, porque é um pouco isso, assim, né, não tem como falar, olha, acontece, mas acontece nesse contexto, né. Simplesmente acontece, né?
Inclusive, no começo, assim, a ideia do Jefferson, do nosso editor, era fazer um específico do assédio sexual infantil nas escolas. Mas daí eu e a Marina, a gente bateu um pouco o pé pra falar sobre os outros lugares. Porque no final das contas, nos dados que a gente traz ali no capítulo 3 também, a gente sabe que onde o assédio sexual infantil mais acontece é dentro de casa. Então, não tem como a gente falar só da escola, sendo que o maior número é dentro de casa. Então, a gente achou importante falar dos outros lugares que isso pode acontecer também, das diferentes relações que a gente vai ter durante a vida, que podem nos colocar em situação de perigo.
A gente fala, então, da casa, fala da escola, fala do ambiente religioso, né, que nós fomos tanto aqui aquele dia, né? E não dá pra menosprezar isso quando a gente fala de crianças, né? As crianças, muitas crianças se criam dentro de um ambiente religioso, né? Não se cria na escola, não se cria em casa se cria dentro do ambiente religioso. Então, não tem como não falar disso. São lugares, assim, de conforto, de acolhimento para a criança, geralmente. É. Então, a gente fala desses lugares, mas fala também do ambiente virtual, fala também de lugares públicos, né?
Transporte
porque
público.
Ninguém tá livre em nenhum lugar, né? E como, assim, no que é que tem que prestar atenção em cada lugar, né? Quem é a pessoa responsável pelo cuidado em cada lugar, uhum. né? Quem é a pessoa que você pode se reportar se acontece em tal lugar, uhum. se acontece em tal lugar, né?
Então, sim.
Tem os dados aqui, ó. Elas colocaram do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, só nos 4 primeiros meses de 2023, agora, esse ano, 69.300 denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. E, conforme elas disseram aqui, 14 mil dessas violações aconteceram na casa da vítima, por familiares. É aquilo que a gente falou no começo. Normalmente alguém conhecido. Porque a criança daí se entrega, ela confia.
Confia, é.
O que é o pior tipo de abusador, porque você ainda está traindo a confiança de alguém, né, que confia em você, que está na inocência, uhum. acreditando que você é uma pessoa boa e você é um lixo.
É, é muito fácil confundir com carinho, né, confundir com amor, com cuidado, é muito fácil, assim. Então, foi também um capítulo bem difícil de escrever, né, amiga? Porque como é que você vai falar para uma criança, um adolescente, que ele tem que se preocupar com pessoas que ele ama, né? Então, assim, é muito delicado. Mas, modéstia à parte, tá bom demais.
Tá lindo. É.
Tá muito bom.
Tá sensacional. E é importante a gente lembrar, gente, que a gente já falou que às vezes a pessoa sofre e não fala, sofre o assédio, ou enfim, ou a violência, não fala por vergonha, por medo, né? Mas é importante lembrar também que o abusador, o que foi abusado, às vezes se torna um abusador.
Sim.
Isso é muito sério. Uhum. Tem uma entrevista aqui do Marcelo também, se vocês procurarem aqui no Sete Pontos, que ele foi extremamente corajoso de vir aqui falar que ele sofreu abuso, né? Que ele conseguiu entender, lembrar, descobrir aquela coisa. Às vezes até lá na vida adulta é que você fala, meu Deus, aquilo foi um abuso. E, isso, uhum. e ele trouxe isso pra vida. E ele, em um momento, se percebeu seguindo o mesmo caminho de ser, não um abusador sexual, digamos assim, mas um abusador psiquiátrico, assim, na verdade. Ele se entendeu fazendo esse tipo de assédio, na verdade, não de abuso, mas de assédio com outras pessoas, sabe? Não chegar efetivamente ao abuso, mas... De uma forma, ele começou a perceber no comportamento dele que aquilo também não era bom, que as pessoas não uhum. gostavam daquela atitude. E aí fez o caminho todo inverso de se curar do abuso, de procurar ajuda e hoje de falar sobre isso em palestra, abertamente, da entrevista, que é um ato corajosíssimo, né, de fazer esse trabalho. E por isso que é importante a gente falar. É importante a gente falar. Agora cabe aqui você também analisar o seu comportamento.
Uhum.
Né? Com relação às pessoas. O seu comportamento namorado, o seu comportamento namorada, o seu uhum. comportamento mãe, o seu comportamento pai, o seu comportamento filho. A gente fala especificamente de assédio sexual, mas existem outros tipos de assédio. Tem o moral, tem o psicológico, tem outros tipos de assédio uhum. que às vezes é em nome de sou sua mãe, mando em você.
É.
Né?
É isso. A gente falou disso, né? A Maria uhum. escreveu muito bem no livro, assim, sobre relações de poder, né? Uhum. Porque o que a gente tem que pensar é isso, assim. Existem relações de poder que são inerentes, né? Àquela relação. Então, relação de pais com filhos, relação de professor e aluno. Existe uma relação de poder inerente ali, né? Sim. Obviamente, o professor tem mais poder que o aluno naquele contexto. Porque ele manda na sala de aula. Porque ele precisa controlar aquela situação. A mesma coisa os pais com os filhos, né? Eles têm o dever de cuidar, de educar, e isso faz com que eles tenham poder. Mas é um limite muito tênue, assim, né? Pra que isso uhum. não passe por um abuso, né? Então, a gente coloca isso no livro de uma maneira muito delicada, assim, né? Mas pra que preste atenção nesses limites mesmo, assim. Porque, às vezes, o abuso, ele pode... meio que tá mascarado ali, né?
Exatamente.
Em alguma preocupação ou nesse papel que aquela pessoa cumpre dentro daquele lugar, né? Enfim, né? Você tem que me obedecer em todos os contextos, inclusive, uhum. pra fazer o que eu quero né? Sexualmente falando,
né?
No
abuso do poder, né? Então a gente explica as relações de poder e que realmente são inerentes, acontecem, é normal que alguém tenha mais poder que outro em alguma situação, mas esse poder tem um limite.
Sim.
Né? E quando passa esse limite, daí a gente vai falar sobre abuso de poder.
E aí a gente volta pro nosso lugar, né, de religião, né, de Umbanda, enfim, de casas religiosas, que a gente vê absurdos, e não é só nossa, né? Porque a gente vê padre pedófilo, a gente vê pastor que abusa, né, das auxiliares, eu não sei como é que chama, lá nos cultos, a gente vê pai de santo fazendo absurdo, né? Falando que e às vezes até usando a entidade.
Exatamente.
Né? Eu tô em vários grupos aqui do Facebook que são grupos de Umbanda e que falam. E volta e meia aparece, gente, eu queria fazer uma pergunta. Porque, acho que ontem eu vi, ela falou, o médium estava incorporado com o malandro e falou que o malandro dele tinha que ter um rolê com a malandra que eu nem, a moça nem incorporava ainda, mas que eu tinha uma malandra, que o malandro dele e a malandra dela tinham que fazer alguma coisa, que tinham que ter um rolê. Gente, eu falo, meu Deus, não é possível.
Não então, é possível. Assim, e é o que a gente conversou aquele dia, né, Marcel? O contexto religioso, isso tem um agravante que é a fé.
É.
Né? A gente fica vulnerável em razão da fé, né? E esse abuso de poder, ele se intensifica por isso, né? Uhum. Porque o que já... Essa relação de poder que já era desigual fica ainda mais desigual em razão da fé. E quando a gente coloca uma criança, um adolescente nisso, piora a situação, né? Piora a situação. Eu penso mais, assim, quantas e quantas crianças eu não vi nascerem dentro do terreiro. Muitas mesmo, assim, serem nascidas e criadas dentro de um terreiro, de Umbanda. Assim como muitas crianças nasceram e cresceram dentro das igrejas, né, em outras religiões, assim, só conhecem aquele contexto de fé, né, tem na autoridade ali, no Pai de Santo, o grande responsável, né, da vida das pessoas ali, aquela... Então, eu imagino, assim, como não deve ser, né? Eu não fui criada dentro do terreiro, assim, mas imagino como não deve ser. E aí, essa vulnerabilidade, ela se aflora, assim, né? Então, sim, é uma questão importante, assim, de levantar mesmo, porque...
E as pessoas não têm essa noção, né?
Não.
É interessante porque a gente assiste todo dia abuso dentro do terreiro, né? Até o pai de santo gritar com a médium. Não, você não pode gritar. Você não tem esse direito. Isso é assédio. Né? Uhum. Conversa. Não, mas eu sou o pai de santo, eu tenho que manter a ordem. E a educação. Muito obrigada. Agradeço.
Uhum.
Né? A entidade vir gritar ou humilhar. Ou, enfim, nada disso faz parte da Umbanda, gente. Nada disso faz parte da Umbanda. Tá errado. O médium vem dar passe e começa a passar a mão em você.
Isso.
Não precisa passar a mão para dar passe, né? Não precisa, dá para ser a distância. Porque
o Jussara
passe.
Fala bastante sobre isso, né? De não precisar tocar, passar
muito,
a mão,
nossa, ele fala muito, né? Sobre essa coisa, né?
Da energia,
assim.
Uhum.
E é isso, né? Acho que são premissas básicas, assim. Mas que a gente tem o tempo todo que tá falando, assim, né, pra que as pessoas entendam. E nesse contexto do livro, assim, falando sobre crianças e adolescentes, eu acho, né, prestar atenção nas crianças, no geral, em qualquer que seja o contexto, né, prestar atenção nas crianças, né. Prestar atenção, às vezes, aconteceu já uma vez no meu prédio, deu... ver uma criança com um senhor no elevador e aquilo me incomodou muito. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que eu tô incomodando? Sabe, eu fiquei com aquela sensação assim, pois eu não fui na portaria e perguntei pro porteiro se ele conhecia. E daí ele disse, não, eles são parentes e tal. E eu falei, bom, pelo menos eles são parentes, né? Mas depois fiquei pensando, mas sabe quando... Sabe, prestar atenção nas crianças, sabe, no rostinho da criança, de como uma criança tá se comportando. Independente do contexto, pode ser um contexto seguro pra ela ali, mas... enfim, né?
Isso. Presta atenção na criança. Ela não quer mais ir pra escola. Ela não quer mais ir naquele...
Na
casa daquele amiguinho.
Assim, exatamente.
Sabe, que ela gostava. Ela não quer mais ir no dentista. Que você deixou ele lá pra fazer um tratamento e veio buscar depois. Presta atenção,
e conversa. E no final das contas, criança é muito literal, né?
É.
É muito sincera, é muito transparente. Não tem a malícia de mentir ou de performar, né?
É.
E a gente escuta, tipo, muito falar... Ai, tá criando memórias, tá implantando memórias e tal. Inclusive... tava falando agora, pensei, eu acho que é importante a gente falar, eu vou usar todos os momentos que eu puder
para
falar mal da lei de alienação parental, porque a gente tem uma lei no Brasil que é a lei de alienação parental, e ela é uma lei que foi criada para perseguir mulheres mães, e o que ela faz e acaba fazendo muito é, como a gente não tem uma definição certa do que é alienação parental, é uma pseudociência, né? É, qualquer coisa pode ser caracterizado como, e o que acontece muito é, a mãe sabe que a criança está sendo abusada pelo pai ou padrasto, e vai fazer a denúncia, e essa denúncia é usada como indício de alienação parental. Como se aquela mãe estivesse fazendo aquela denúncia para prejudicar aquele homem no relacionamento.
E a justiça tira e dá para abusadora a criança.
Exatamente. Exatamente. Liminarmente. É. Sem defesa, muitas vezes.
E essa, Márcia, é uma realidade no nosso país, tá? É uma realidade no nosso país. As mães perdem as guardas dos filhos liminarmente em razão da lei de alienação parental, que é uma lei que foi feita a toque de caixa, então ela foi elaborada do nada, e o projeto de lei foi basicamente feito por uma associação de pais separados, com base nessa síndrome, que não é uma síndrome, porque ela não tá no rol da OMS de síndromes, então ela não é uma síndrome, ela foi inventada por um cara lá, que inclusive era um cara, um médico, que se eu não me engano, nem psiquiatra ele era, né?
É, ele fingia que era.
Ele comumente laudava, ele emitia laudos, pareceres técnicos, assim, em casos de guarda nos Estados Unidos, meio que sempre tendenciando para abusadores, inclusive, porque isso já era meio que usado nos Estados Unidos nesses termos. Isso veio pro Brasil, essa tal dessa síndrome. Eles pegaram essa síndrome, que nem síndrome é, elaboraram esse projeto de lei, que virou lei, e é uma lei que persegue mulheres, assim, mães. Então, é importante a gente falar disso, porque isso tem tudo a ver com o livro, assim, sabe? Quem trabalha com direito das famílias, com direito das mulheres e que se preocupa com o direito das crianças e dos adolescentes, precisa estar contrário, né, essa lei de alienação parental, né? Precisa ser a favor da revogação, porque efetivamente a gente tem outros mecanismos para cuidar de crianças e adolescentes, e a lei de alienação parental definitivamente não é um mecanismo para isso.
Assim. Porque ela é baseada em fundamentos discriminatórios contra as mulheres, basicamente. É dizer que a mulher é vingativa, que ela tá fazendo isso por vingança, porque ela não aceita a separação. E a gente tem muito mesmo no imaginário social uma ideia de que, nossa, mulheres não sabem lidar com a separação, são muito apaixonadas por aquele homem e são capazes de tudo, inclusive
de submeter
uma criança a uma denúncia de um assédio sexual para prejudicar aquele homem, sendo que a gente vive em um país que homens matam mulheres todos os dias porque não aceitam o fim do relacionamento.
Muito mais comum, eu vejo pouquíssimos casos de ela matou ele porque
não
matou ela porque não aceitou.
Exatamente. Então, no final das contas, quem é que não aceita, né?
Quem é que não aceita?
Todo dia a gente vê notícia desse tipo. Então... E assim, o homem consegue destruir duas vidas ali, né?
Porque exatamente.
Ele destrói a da criança e ele destrói a da mulher.
Exatamente.
Uma mãe que tem que abrir mão da filha, sabendo do filho, sabendo que tá ali com o abusador. Ele faz isso. Os homens fazem isso,
eles
não as
fazem
mulheres.
Isso. Então, assim, o livro é uma forma de educação preventiva mesmo, mas a gente tem que ser muito honesta e entender que a gente não vai conseguir avançar muito em como, enquanto uma lei como a lei de alienação parental existir, sabe?
Mas aí
porque
vamos...
ela vai de frente com tudo que a gente lutou para conquistar. Inclusive, ela foi criada muito pouco tempo depois da Lei Maria da Penha.
Então, vamos agora pensar que nós temos eleições e que nós vamos colocar mulheres no poder.
Sim. É isso. Isso é importante.
Precisamos de mulheres no poder. Porque é muito bonitinho o cara vier dizer, não, eu vou lutar pelos direitos das mulheres. Não vai, você não é mulher. Você não sabe do que a gente está falando. Desculpa. E não é assim. Não estou falando que político homem não é bom. Tem um monte de gente boa por aí. Eu estou falando que nós precisamos ter representatividade em todos os poderes.
Uhum,
vamos colocar mulher de preferência humanista, mas
mas mulheres coisas, também, entendeu? Que são comprometidas isso, com a causa, né? Que estão, que sabem da importância e da dificuldade que é ser mulher nesse país. Assim.
É porque às vezes a gente fala assim, vamos votar na mulher. Quem é? A mulher é daquele político
não.
Que foi horroroso.
Olha, ou
a
assim,
vida
meu Deus, o discurso é. Dá vontade.
Que ela vai
pensar,
tá lá, mas quem manda é ele, que a gente sabe que ele mandou a vida inteira, vai continuar mandando é só porque assim, o filme dele tá tão queimado na vida. Que ele não vai mais conseguir ser eleito, daí ele bota a mulher, né? E usa a mulher como... Então, assim, é isso. Vamos votar em mulheres e vamos ver o currículo, vamos ver o trabalho. É assim que a gente vai mudar, gente.
É isso.
Você está ouvindo 7 Pontos.